Augusto Inácio, hoje em direto ainda da tribuna de imprensa de Alvalade, o Sporting acaba por ganhar por 3-0, é jornada 30, fica a 4 jornadas do final do campeonato, ultrapassa de facto, como já aqui foi referido, 130 golos e é se calhar uma das grandes temporadas da história do clube e pode caminhar. Tudo indica também, a não ser que aconteça aqui um facto muito, muito anormal para o 20º título de campeão. Em relação ao jogo, a equipa do Vitória vinha com uma ideia que rapidamente se percebeu que iria correr mal.
Olha, que eu me lembro foi das vitórias mais fáceis que o Sporting teve com o Vitória de Guimarães, foi este jogo. E porquê? Porque os treinadores têm as suas estratégias, pensam uma coisa que pode acontecer no jogo e depois vão atuando consoante aquilo que o jogo vai dando. O que é que aconteceu? O Álvaro Pacheco teve uma estratégia de jogar em 5-3-2, não era 3-5-2, é 3-5-2 é diferente do 5-3-2, porque com o 3-5-2 tens os alas, os defesas, que são praticamente alas, e aí dás uma profundidade ofensiva muito maior do que jogares em 5-3-2. Completamente um jogo de contenção, um Sporting que não jogou nem depressa, nem devagar, jogou com aquilo que o jogo estava a dar, dava velocidade quando tinha que dar, variava o jogo quando tinha que dar, parava o jogo quando tinha que parar, perante um Vitória de Guimarães que praticamente não incomodou Israel na primeira parte, e isso foi os factos que nós vimos na primeira parte, ao contrário daquilo que o Álvaro Pacheco disse que incomodou muito a beleza do Sporting, eu não vi nada disso. Mas enfim, o Sporting faz 1-0, desbloqueou o jogo, e o que é que aconteceu? O Vitória de Guimarães continuou no seu registro. Parecia que estava a dizer nós não queremos ser goleados aqui em Alvalade. E então, a acabar a primeira parte, o Rioqueres, enfim, marcou o segundo golo e toda a gente esperava que, na segunda parte, o Vitória de Guimarães viesse com uma outra atitude, um outro espírito competitivo. O próprio treinador do Vitória disse que para se ganhar um grande no seu campo ou mesmo em sua casa, é preciso coragem e é preciso ter ADN Vitória. Na primeira parte não vi nada, nem ADN Vitória, nem coragem de Vitória para poder ganhar o jogo. Na segunda parte, Vitória manteve a dele, continuou com o mesmo sistema de 5-3-2. O Sporting foi aumentando aqui o ritmo, porque, entretanto, nesse 5-3-2, o Vitória avançou um bocadinho as linhas, mas depois há aquilo que se costuma dizer, quando coletivamente não funciona, o que não foi o caso, o Sporting coletivamente funcionou, mas o individual também funciona. E um grande passo do Pote, uma excelente recepção do Trincão, um passe não egoísta, não foi para o golo, foi para o Rioqueres, fazer o seu segundo golo, o terceiro golo do Sporting. E a partir daí, abre-se aquela coisa de, e agora? Vou ser goleado ou vou tentar amenizar o resultado? Foi isso que o treinador de Vitória Guimarães fez. Já pôs Jota Silva, já pôs Nelson Oliveira, quando estás a perder 3-0. Quem é que tem sido o melhor jogador de Vitória de Guimarães? Jota Silva. Pois esse Jota Silva ficou no banco. Pode-se pensar e dizer assim, mas o Jota Silva se calhar tinha algum problema. Para já, se tivesse algum problema, não estava no banco. E segundo, quando acabou o jogo, eu vi o Jota Silva que ia fazer picos de 100 metros várias vezes, o que queria dizer com isto que ele estava bem fisicamente. Foi claramente uma estratégia do treinador Vitória de Guimarães, que não bateu certo, deu tudo errado e o Sporting ganhou facilmente, claramente, e dizer que 3-0 é um resultado justo, eu diria 4-5-0 é que podia ser o resultado justo, devido àquilo que foram as oportunidades de gol que o Sporting falhou, não marcou, não foi eficaz aí, e se olharmos para o Vitória de Guimarães, talvez uma de Jota Silva e não mais do que isso. Um Vitória muito longe daquilo que vale, um Vitória muito longe daquilo que tem apresentado, um Vitória que está a fazer um excelente campeonato, mas que chegou aqui ao Alvalade e amadrontou-se com a força do Leão.
Foi um Vitória pequeno, muito pequeno, para ti, na atitude?
Na atitude, na estratégia, na coragem, enfim, foi um Vitória muito longe dos padrões, que até os próprios adeptos querem que o Vitória tenha sempre. Eu acho que os adeptos do Vitória, mesmo que a equipa perca, gostam que o suor fique no campo. Não quer dizer com isto que os jogadores do Vitória não corressem, mas claramente que deram todas as oportunidades do Sporting, como equipa e individualmente, pudessem brilhar num jogo que se previa com grandes dificuldades, mas que o Vitória não quis participar no jogo.
Sporting que fica agora apenas a 2 vitórias do campeonato. Próximo jogo é no Dragão, ainda não se sabe o que pode dar amanhã o jogo do Farense-Benfica. Hoje também um dado muito importante, volta a ter aqui o Sporting, o Vítor Gyökeres a marcar. Na conferência, aliás na flash, chama muita atenção aquilo que ele fala, que se estava preocupada em não marcar, é óbvio que gosta de marcar, mas também fica aqui um grande altruísmo quando dizer que o Ruben também lhe pede muito para abrir espaço para os colegas marcarem. O que é certo é que o Sporting, quando ele não marcou durante 4, 5 partidas, continua a marcar e a marcar muito. Isso é também um motivo de descanso para o Ruben Amorim.
Mas sabes que este tipo de jogadores que não gostam de sair porque gostam de participar, seja contra, entre aspas, o Odivelas, com muito respeito, seja contra o Benfica, seja contra o City ou o Real Madrid, gostam de jogar, ou seja, eles gostam de jogar futebol. E dentro desse gosto de jogar futebol, são competitivos, são animais competitivos, que gostam de competir, gostam de sentir a adrenalina que vem de fora também. E gostam também, entre aspas, de ser o centro das atenções. E eles são vaidosos, eles gostam que reconheçam, eles gostam que digam que este é grande jogador, este é um jogador que se aplica muito, este é um jogador que trabalha muito, eles gostam disso. Mas, acima de tudo, um goleador gosta de marcar golos.
E é egoísta de per si, não é?
E ele, ao não marcar golos, não quer dizer com isto que dizer assim, mas eu também participei para que outros colegas meus marquem golos. Mas o goleador vai para casa e diz assim, pá, mais um jogo que eu não marquei. E no próximo jogo eu tenho que marcar. E não marcas. E, no próximo... e depois entras naquela cabeça, que pode ser um stress, e aquele trauma, dizer assim, será que eu vou marcar? Quando entras na dúvida é quando as coisas são mais difíceis. Mas normalmente os goleadores, quando jogam em grandes equipas como o Sporting, de repente aparece um golo, aparece dois, e só não apareceu o terceiro porque o Eduardo foi egoísta e não quis dar o terceiro golo. Mas isto, os goleadores, como é que costuma-se dizer? Vivem de golos. É aquilo que é o seu doping, é aquilo que os alimenta, é aquilo que os faz felizes. E por isso, o Guilherme vai sempre à procura do golo. Houve jogadas que também podia ter dado a colegas deles para fazer, não digo para fazer golos, mas criar sempre perigo na baliza, e ele quis fazer a jogada individual porque já queria fazer mais um golo do que aquele que tinha marcado. Enfim, é assim, o goleador é assim. Mas claramente, que Guilherme, marcando golos ou não marcando golos, é uma peça essencial na equipa de Sporting.
Antes do melhor e do pior, não querendo aqui individualizar muito os jogadores do Sporting, há claramente Vítor Guióqueras, Pedro Gonçalves, numa forma como nunca teve no Sporting, é a melhor temporada de longe, a forma como marca, como dá a marcar, pela influência que tem, Trincão, é um jogador completamente diferente, mas há aqui um médio, até dois.
Bragança.
É o Bragança. Exatamente. É o Bragança. É o que cresce, o Bragança.
Qual é que foi a cunha que ele te pôs? Não, estou a brincar.
Mas é um jogador. Vem de uma lesão gravíssima. Atenção.
Tu começaste a falar para o Guilherme, começaste a falar do Pote, começaste a falar do Trincão. Reparem, todos os jogadores do Sporting, todos eles subiram de nível, principalmente nesta segunda volta. Todos eles subiram. Se os olhares, por exemplo, Coates, tu olhas para o Coates assim, e ganda patrão, ganda Coates. E olhas depois para o Yulman e diz assim, e este Yulman, e que ganda jogador que o Sporting comprou. Eles todos eles subiram, porque a equipa subiu de produção de uma tal forma que individualmente depois aparece num jogo aquele, aparece num jogo o outro. O Eduardo, que apareceu na primeira volta, já não apareceu na segunda, apareceram outros. O futebol é assim mesmo. Que cada vez que ganhas, como é que é de explicar? Cada vez que ganhas, a tua satisfação interior, interna, é de uma tal forma que parece que é tudo sol. Nunca chove. Não há mau tempo. É tudo sol, é tudo lindo, lindo, lindo. A vida é linda. Ouve lá, porque as coisas correm bem. O problema aqui assim é quando as coisas correm mal, depois tens de estar a volta à situação, individualmente, coletivamente. Mas felizmente para o Sporting, esta época tem sido uma época em que tudo praticamente tem corrido bem e os Sportingistas só têm que estar contentes que o trabalho está a ser feito.
Sporting é a primeira vez que o Sporting atinge 15 em 15, 15 vitórias, 100% numa única edição da Liga em Alvalade desde 2003. Número de vitórias, 8 consecutivas, completa realmente uma volta invicto, melhor ataque, 130 golos em todas as competições, portanto é uma equipa que está a justificar plenamente, e não há ninguém, nenhum treinador que questione tão pouco a qualidade do futebol do Sporting. Para fechar o relatório do jogo, para ti o melhor da partida?
O melhor da partida, olha, foi a serenidade com que os jogadores do Sporting encararam este jogo. Com poucos passos na frente para poder atacar a baliza do adversário, soube ter calma, soube ter paciência, soube trocar a bola, soube dar velocidade quando tinha que dar, parou o jogo quando tinha que parar, e vi um Sporting que eu disse assim, epá, isto são umas ratazanas que estão aqui. Os gajos sabem perfeitamente bem, e quando eu digo gajos é com muito carinho que eu digo isto, sabem perfeitamente bem quando é que tem que a bola rolar mais rápido, porque sabes quem corre, não é os jogadores, quem corre é a bola é que corre, e quando o passe é bem feito, a desmarcação é bem feita, enfim, o cruzamento é bem feito, tu até parece que os jogadores do Sporting correm o dobro daquilo que está a correr o adversário. E a bola está a correr, faz o adversário cansar-se, sempre à procura da bola. E esse foi o mérito do Sporting. Fez cansar os jogadores de Vitória de Guimarães, não se desgastando de imenso com aquilo que são as perdas e a reação à perda da bola. O Sporting praticamente nunca teve esse tipo de jogo de recorrer à perda da bola. Não, quem perdia a bola era os jogadores de Vitória, não eram os jogadores do Sporting.
E o pior?
O pior, eu sinceramente eu não gosto muito de falar assim neste sentido. Os treinadores têm a sua estratégia, mas claramente que a estratégia deste jogo do Álvaro Pacheco foi completamente equivocada. Ou seja, não correu nada bem ao treinador do Vitória e deixa-me dizer que os melhores jogadores, seja com que estratégia for, que os treinadores tenham na cabeça, é para jogar de início, não é para ficar no banco. Jota Silva não podia ter ficado no banco, não é por isso que o Vitória perdeu, é pela estratégia que teve de primeiro não sofrer golos e tentar marcar depois na segunda parte. Quando é assim, repara que foi ao contrário. Primeiro sofreste 3 golos e depois é que o TT marcar um gol na segunda parte, quando não deveria ter sido assim. O Vitória devia ter discutido o resultado logo de início com a estratégia, até podia ter sido com esta estratégia, mas com a agressividade, com a intensidade, com um outro olhar para a baliza do adversário. E o Vitória raramente teve esse olhar para a baliza do adversário, praticamente só teve olhos para a sua baliza para não sofrer, pois quando acabou a primeira parte já estava 2 e quando iniciou a segunda já estava 3, já era tarde.
Entrega relatório de jogo com Augusto Inácio, fica também disponível em podcast da Rádio Observador. Augusto, um grande abraço para ti.
Um abraço para ti também e um abraço para os nossos ouvintes.
Tudo contado a partir de Alvalade.